jovens, aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio de Cabeça de Lab, podcast do Luiza Labs do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai falar de um assunto extremamente polêmico e a gente espera que a gente não seja cancelado no planeta depois disso. E pra isso, a gente trouxe algumas pessoas no Labs aqui que têm experiência com algumas ideias diferentes, além da Ari, que já é prata da casa.
E aí, galera, aqui é a Ariadne e bora pra assuntos polêmicos.
Será que vai ter polêmica hoje? Aqui é o Marcelo Bezerra falando. Na verdade, aqui é o Bovino falando, também conhecido como Marcelo Bezerra, né? Mas se você procurar aqui no Labs por Marcelo Bezerra, é mais difícil você achar. Então, se você quiser me achar com mais facilidade, procura por Bovino, que é sucesso.
Bom, eu sei que se depender de mim, vai ter polêmica, sim. Eu sou o Adriano, eu trabalho aqui no Labs também. Nunca fui de defender muito ideia, mas hoje eu tô aqui pra vestir a camisa do VS Code, então já vamos jogar a bomba aí.
Eu já vou chegar aqui defendendo que o tempo de existência de uma IDE ou de um editor vale a pena aí, né? Então, se a gente levar isso em consideração, o VI pode ser um bom concorrente aí. E eu uso o Vim há uns 13 anos, então acho que vale aí, hein?
Opa, então por esse critério, o Dreamweaver já ganhou do VS Code, hein? Já temos a primeira treta.
Nossa, muito joguei contra mim mesmo, né?
Hashtag Dreamweaver Forever.
Foi mal o time Vim aí que tá escutando. Mandei mal, desculpa, vou pensar em outro argumento aqui.
Aí agora eu já vou falar por mim aqui, porque inclusive o Dreamweaver foi a primeira IDE onde eu programei profissionalmente, vamos colocar assim. O primeiro curso de programação que eu fiz foi em 2001, onde a primeira linguagem de, entre aspas, programação, né, vamos colocar assim, foi uma linguagem de programação chamada ColdFusion. E na época o dono do ColdFusion era a Macromedia, depois foi comprado pela Adobe. E o Dreamweaver, ele tinha uma característica que era muito interessante na época, que além dele ter aqueles auxílios visuais para construir formulário, para construir CRUD, para construir componentes de acesso a bancos de dados, páginas de consulta, listagem e tal, ele tinha uma característica que com o mesmo ferramental você conseguia gerar código para pelo menos 4 linguagens de programação server-side. Então o Dreamweaver, ele gerava código para ASP, para PHP, para JSP e para ColdFusion. E isso era uma característica muito legal que, num primeiro momento, eu utilizei para pegar uns freelas, uns CRUD fácil em várias plataformas diferentes, mas que depois, no segundo momento, eu acabou despertando a minha curiosidade. Mas vem cá, o que será esse código que ele gerou aí dentro, hein? Aí eu comecei e abri os códigos de várias linguagens, e foi assim que eu consegui sair do ColdFusion, né, com a primeira linguagem, e acabei fuçando o código que o Dreamweaver gerava, principalmente inicialmente para PHP e para JSP, e foi o que me permitiu, no primeiro momento, me despertou a curiosidade para ir estudar e aprender outras linguagens, graças aí ao Dreamweaver. Valeu, Dreamweaver, é nóis.
É engraçado você falar do Dreamweaver como uma IDE, porque eu usei Dreamweaver quando eu fazia o técnico, com 17 anos, isso já tem os seus, sei lá, 12 anos, mais ou menos. Eu nunca imaginei que ele era uma IDE, porque eu lembro que eu fazia umas telinhas, assim, na época que eu fazia o técnico, mas eu nunca considerei ele como uma IDE.
Ele tem um modo código-fonte, né, que, onde você esconde o modo what you see is what you got dele, e aí você habilita o modo hacker, né, e aí você entra na Matrix, né, toma a pílula vermelha.
Ah,
e...
entendi. O negócio é mais nebuloso, então.
Mas é meio escondido esse botão, eles não incentivam muito o uso desse modo, não, é meio escondido assim pra você ficar no modo visual mesmo. Tá?
Nossa, mas o código eu lembro que era todo zoado, cara, quando você ia customizar, era uma porcaria.
Era uma porcaria.
Era isso que eu ia falar agora, ele gerava, mas quando você pegava pra ler, tipo assim, era uma maravilha. Exato. Você conseguiu ler aquilo ali, Marcelo, parabéns.
É porque assim, o código de camada de apresentação, o código de front-end do Dreamweaver era terrível, sabe? Mas o código de coisas server-side, coisas back-end, não era tão ruim assim, era até compreensível e ensinou muita coisa por ali. Inclusive, depois eu entendi por que aquele código era ruim e me ensinou, inclusive, depois o que não fazer.
Pelo seu ponto de vista, então, eu desisti cedo demais dele. Eu fiquei só na parte do front-end.
Nossa, cara, eu tava tentando lembrar aqui qual que foi o primeiro editor ou IDE que eu usei. Cara, eu comecei com o DevC++, cara, em 2003.
Nossa, era isso que eu tava tentando lembrar. Eu usava no técnico esse.
Então, eu usei o DevC++ pra fazer servidor pirata.
E depois eu fui pro Notepad++.
É isso aí. Depois eu fui pro Notepad++. Mentira, eu fui pro Notepad++ porque eu precisava mexer em Lua, e o Notepad++, eu acho que abria Lua, porque o DevC++ não abria. Não lembro, mas eu usei o Notepad++ por algum motivo, assim, porque o DevC++ era mais legal pra mexer em C++.
É, eu lembro que eu mexi um pouco também no DevC++, porque a faculdade obrigou, né? Tinha umas disciplinas que o professor deu a disciplina em linguagem C e depois Turbo Pascal. Eu acabei utilizando essas ideias também, mas foi só pra, ali pra disciplina. Eu nunca trabalhei profissionalmente com nenhuma dessas linguagens, né? Então, as linguagens que eu acabei usando, as ideias que eu acabei usando depois foi coisas derivadas do Java, né? Eclipse, um pouco de NetBeans, mais recentemente, de uns anos pra cá, o IntelliJ, né? E atualmente também alternando IntelliJ muito com VS Code, né? Que eu tenho utilizado mais atualmente, na real. Aqui no Labs, inclusive, eu mexo bastante em coisas em JavaScript, em coisas em Lua, né? A gente faz desenvolvimento de plugins customizados especializado para a plataforma do Kong API Gate, né? Acho que eu não explicitei que eu sou da tribo de APIs, né? Sou especialista em desenvolvimento e aqui na tribo de APIs do Luiza Labs a gente é responsável, né, pelos desenvolvimentos e componentes da plataforma de API Gate. Então, atualmente a gente tem duas, né? Uma é o APD, onde a ideia do APD é o browser. A gente basicamente loga numa interface web e fica codando umas policies em JavaScript dentro do navegador.
Que é, quer falar, né? Só pode ser JavaScript, né?
É, exatamente. E no caso do Kong, né, o VS Code é muito bom pra trampar com Lua, assim, é bem, bem legal.
E a galera que ouviu a piada do JavaScript não fica mal, não, gente. Esse episódio aqui é uma grande piada e provocação pra vocês entenderem que nada
claro,
importa.
Claro, claro. Claro, é tudo uma grande piada, claro.
Mas, cara, eu acho interessante que você falou que você tem uma experiência com várias coisas aí. Eu também tenho experiência com DevC++, Dreamweaver, tinha um do PHP que eu nem lembro mais qual que é, Eclipse, TextMate, Vim, VS Code, IntelliJ, puta, cara, tanta coisa, Visual Studio.
O PHP eu gostava de usar o WebStorm.
Cara, eu trabalhei com COBOL, você tem noção?
Nossa.
Entregou, hein?
Mas entregou o Storm é derivado do IntelliJ, né?
Eu acho que sim, é tudo do mesmo grupo.
Da JetBrains, né?
Isso, eles fizeram um monte de aplicativo, cada um pra uma linguagem diferente, cobrando um absurdo em cada um, inclusive.
Mas, Bruno, você tá rompendo um pouco aquilo que a gente combinou, que a gente conversou aqui um pouco antes, de manter um certo nível de civilidade, assim, na conversa, né? A gente tinha combinado de ser civilizado, e vocês já estão falando aí de PHP e tal, e já fica complicado, assim, eu já vou ter que me segurar aqui, né, pra não falar certas coisas.
Cara, eu falei de COBOL. Como que o PHP te incomoda?
COBOL, obrigado, pô, gente. Eu agradeço muito.
Não, eu vou te falar que o COBOL, você usa o terminal e ponto. Esquece. É, você não tem outra coisa.
Sem ajuda nenhuma, né? Autocomplete, nada, né?
Exatamente. Por isso que, quando eu fazia estágio e mexi em COBOL, que foi a única coisa que eu fiz com COBOL, foi isso, tá, gente? Não é que eu trabalhei em mainframe, blá, blá, blá. Mas, assim, você tinha a folha pautada e cada coluna no COBOL tem uma função específica, assim. E você tinha que fazer isso no papel e fazer bem antes de começar a ter acesso no mainframe, sabe?
E como é que é o debug do código COBOL, só por curiosidade?
Pela folha, você escreve, e aí você vai fazendo teste de mesa, e aí você vai descobrindo o que chama o quê, e aí você vai olhando no código, navegando, descobrindo, lendo o código e descobrindo o que faz. E dando print, e é isso, cara.
Praticamente uma automação do cartão perforado, né? Basicamente.
É, mas COBOL é bem velho, né, cara? Se você levar por essa perspectiva...
Será que teve alguma melhora atualmente?
Teve, cara. Teve várias coisas que o pessoal foi criando ao longo dos anos pra poder lidar com essas paradigmas e coisas tecnológicas que foram surgindo e lidar com necessidades de processamento. Sabe, COBOL já é fodido. Mainframe já é muito forte nisso, né? Em processamento...
Larga escala, né?
É, exatamente. Mainframe é muito bom nisso.
O rei dos bancos e seguradoras, né, ainda.
É, cara. Porque é bem animal mesmo. Mas assim, putz, eles foram evoluindo o que dava, sabe, Ari? Não deu pra fazer 1 milhão de coisas também, assim. Sabe?
É porque lá no começo também, você usava o paradigma de programação TOF, né? A programação orientada à fé. Eu tenho fé que vai dar certo.
Essa é boa, curti.
Pois é.
Assim, eu acho que tem umas guerras clássicas, né? No mundo dos programadores, assim, desenvolvedores, desenvolvedoras. Tipo, Emacs versus Vim, VS Code versus Sublime, Eclipse versus IntelliJ. Tem várias coisas do tipo que é engraçado, né? Assim, eu sou defensor de nada, gente, assim. Eu instalo o plugin do Vim nos lugares, porque depois que você acostuma com o Vim, você não consegue mais usar os atalhos de outro lugar. Então, é por isso que eu faço isso. Mas, tipo, eu acho engraçado essas guerras, porque, no fim das contas, não faz diferença isso, sabe?
Pois é, essas guerras, eu acho elas engraçadas até um determinado, né, o limite delas, até um momento onde não tem ninguém usando a ideia que você usa pra fazer gatekeeping, sabe? Pra decidir se você é um programador de verdade ou não, por conta da ideia que você utiliza, entendeu?
Nossa, enquanto... tem quem faça isso?
Tem, ixi, como tem.
Sempre tem.
Vai no Twitter, bota treta dev IDE e você vai ver umas coisas assim bem zoadas. Assim. Então, assim, enquanto não tiver ninguém fazendo gatekeeping, eu tô rindo junto, zoando PHP, zoando todo mundo. E principalmente zoando o JavaScript, né? Quando o pessoal da NPM instala sem ter 250 MB de internet, né? Tem que ficar ali. Cai a produtividade do caramba, porque ele tem que ficar esperando o NPM install terminar ali e o cara não dá pra trabalhar, entendeu? Mas, tirando essas zoeiras assim. Opa,
olha, polêmica. Que calúnia.
PHP não tinha esse problema, hein? PHP não tinha que fazer isso, não. Mas PHP também não tinha que fazer. Não tinha que fazer teste unitário, não tinha que fazer nada.
Também era orientado à fé.
É, tem isso, também.
Não fala assim de PHP, cara. Eu fazia teste em PHP.
Eu sei. Tinha um PHP Unit, dava pra mexer. É.
Assim, eu não sou também das tretas de IDE. Acho bem zoado essas paradas que acontecem. Mas tem coisas que eu, principalmente quando eu tô em processos de mentoria, com, que nem agora a gente teve o Luiza Code e eu fui mentora de algumas participantes do programa, que eu orientei muito a elas era não usar IDEs muito complexas, não complexas, complexas, completas, né? Tipo, por exemplo, fazendo a mentoria sobre Python, e aí eu falei pra não usarem o PyCharm, que ele, tipo, ele, meu, ele faz tudo pra você, e você que é iniciante, isso vai dar um, acho que corta um pouco o teu barato de aprendizado, assim.
Eu pensei que você ia mandar a galera programar Java no Vim, velho, falando, não, não faz isso não.
Não, mano. Eu também não fiz isso, mas tipo, usar, sei lá, ideias mais simples, assim, que você vai instalar plugins pra te ajudar em algumas coisas, mas que não vai fazer tudo pra você, tipo, no PyCharm você, sei lá, começa a escrever def, ele monta toda a estrutura pra você, sabe? Isso é configurável, mas até ficar mexendo nessas coisas, assim, acho que você perde muito tempo, né? Pegar um VS Code ou um Sublime, assim, que são os dois mais simplões, assim, que eu indico, eu acho que eles já são, tipo, um pé na roda, assim, pra você ir de boa, sabe?
É, mesmo nele ainda tem bastante coisa completando, né? Eu falo por experiência própria, porque eu tô ingressando agora no mundo do Python, eu vim do mundo basicamente web, com o PHP, tão falado aí pelo Marcelo, o JavaScript também, citado algumas vezes. ele tá me alfinetando diretamente aqui, várias vezes, mas tudo bem, a gente tá aqui pela paz mundial.
E a gente tá aqui remoto, né? A gente não tá presencial.
Então exatamente.
Não pode vir aqui me bater, valeu home office, é nóis.
É isso aí, mas assim, pra eu ir pra Brasília é um pulo, então...
Opa!
Mas boa. Assim, eu falo por mim, começando agora na linguagem do Python, mesmo com o autocomplete que o próprio VS Code me dá, eu me forço a escrever tudo que eu preciso escrever, mesmo aparecendo lá pra mim e estando a tipo, um tab de distância. Porque eu sei que se eu não escrever, eu não vou ativar a minha memória muscular e aquilo ali vai simplesmente passar despercebido. Então é importante começar um pouco mais difícil mesmo, ou pelo menos se policiar pra não ficar dependente do autocomplete no início.
No Vim, cara, eu usava um negócio que era assim, ele só fazia sugestão de palavras sobre palavras que já estavam no espaço de palavras dos arquivos abertos. Então assim, se eu abrir um arquivo sem nada, ele não sugere nada. Ou na verdade, tipo assim, se você tem algum plugin que lista diretórios do sistema operacional, ele vai sugerir o que tá listado no diretório que você tá, porque tá no espaço de palavras dele, tá na memória dele, entendeu? Então...
Isso é bacana.
É só isso. Então você era muito forçado e assim, meu Vim RC é bem magrinho nesse sentido, por causa disso, cara. Eu não instalo muito plugin. Eu sou meio contra instalar muita coisa no Vim, sabe? Porque senão ele fica mega pesado, ruim de carregar. E putz, não foi feito pra isso, sabe? Então, eu ia mega na mãe, assim, pro Vim ser mais amigável. Com isso, eu aprendi bastante coisa, cara, assim, sabe? Das linguagens que eu usei Vim, assim. Usei bastante PHP, bastante Ruby, Python. Eu fui forçado a aprender mais essas linguagens por causa disso. Porque você não tinha saída, sabe? Era isso ou nada.
Acho que tá todo mundo concordando muito. Eu vou ter que ser um... Estou um pouquinho, então, na linha aqui das
opções. Lá vem.
É porque é o seguinte, no meu ponto de vista, o que traz produtividade do programador não é digitar, não é o tempo que ele passa escrevendo o código, sabe? Tem muitos outros fatores que afetam a produtividade do programador, tais como qualidade da arquitetura, colaboração do time, documentação do projeto, né? E uma série de outras questões que afetam a produtividade muitíssimo mais do que o tempo que o cara gasta ali digitando código como autocomplete ou sem. Eu sou da opinião, assim, que uma ideia, desde que o cara não deixe de ler a documentação da linguagem, desde que o cara não deixe de ler código fonte de outros projetos open source que podem servir de referência pra ele, desde que o cara não abra mão de ler documentações de qualidade de software, coisas como Clean Code, Clean Architecture e tal, desde que o cara não abra mão, né, de ir na fonte do conhecimento, digamos assim, básico, da engenharia de software, eu acho que ele usar uma ideia com um autocomplete ou não, eu acho que é, na minha opinião, é bem irrelevante, assim. Claro que depende um pouco, né, de cada contexto, de cada, talvez, tipo de projeto, mas na minha experiência como desenvolvedor, eu escrever mais rápido porque tenho memória muscular ou mais lento porque eu tô esperando a ideia fazer autocomplete, não é o fator decisivo do meu autocomplete. E com relação a uma ideia pesada ou não, como o Gouveia citou aí, eu também acho que num mundo onde 16GB de RAM custa R$400, eu acho também que isso deixa de ser um fator, o desempenho da ideia também não importa muito mais atualmente, como eu vejo.
Eu concordo com você nos pontos que você falou, mas assim, o meu ponto, e aí vai de preferência de cada um também, mas, por exemplo, uma vez eu lembro de ter lido um artigo que alguém escreveu no Medium, falando assim, usando o Linux como a sua ideia, né? Porque se você parar pra pensar, o Vim não é uma ideia, ele é um editor e ele consegue fazer e executar coisas externas e gera facilidades. Então, você vai ter que, por exemplo, ter algumas coisas rodando que talvez você conseguisse, sei lá, iniciar um servidor de aplicação, se você estivesse usando Eclipse com um clique direto no Eclipse, no Vim você não vai conseguir, você vai ter que ir pelo terminal ou pelo Vim, você vai ter que chamar um comando do sistema operacional que vai rodar isso. Então, quando a gente fala nesse sentido, a gente não tá falando só da ideia, a gente tá falando de todo o stack que você tá usando pra rodar uma aplicação, né? E aí, quando você tá usando um puta monte de boilerplate na IDE pra fazer um plugin de suggestion rodar, você tá consumindo um recurso computacional que você podia usar pra rodar as suas outras coisas, sabe? Hoje o Chrome é mó fominha, né? Metade da sua memória já vai com o Chrome. Se você usa o Slack, já vai outro quarto da memória com o Slack. Você tem que subir os bancos locais, mais servidor de aplicação. Se você trabalhar com aplicação distribuída e tem que subir algumas coisas diferentes, você vai ter que subir alguns containers. Então, esses 16 GB é real, são aquilo que você vai talvez usar aí, sabe, pra rodar. Economizar pode ser uma boa ideia, sabe?
Eu conheço colegas que hoje, infelizmente, em 2020, estão trampando com MacBook M1 com 8 GB de RAM.
Caraca.
Eu não posso falar de memória, cara.
Eu, inclusive, tenho um colega desse.
É, eu tenho alguns.
Mas assim, eu não posso falar de memória. Eu não quero nem falar sobre isso. Porque eu tô no computador com 128 GB. Então.
É,
eu.
Nossa, obrigado.
O meu aqui tem 32 GB. O doméstico, né, de casa. O do Magalu tem 16. Só. Eu tô achando pouco.
Configuração padrão, né?
Tô brincando, tô achando pouco, não. Tá bom.
Mas, Marcelo, só retomando aqui, quando eu falei de memória muscular, eu não falei de, tipo assim, que vai te ajudar a completar tudo mais. Eu falei mais no sentido de aprender os fundamentos mesmo. Porque não adianta você ter um autocomplete se você não sabe nem qual que é a primeira letra que você vai ter que digitar ali.
De fato.
Então, a base, que é o que a gente estava falando, a gente estava falando antes, a gente precisa construir de uma forma um pouco mais bruta mesmo, mais hard, exatamente, para poder você chegar num nível que você sabe o que você tem que fazer ali, você começa a fazer e o editor te fala assim, olha, o restante é isso aqui, pode dar tab e ser feliz aí, vai pegar um café.
É, cara, eu acho que um ponto é você não ser ou a dev preguiçoso ou preguiçosa que vai no Stack Overflow, copia código, cola sem saber o que ele tá fazendo. É a mesma ideia. É tipo, cara, não usa um negócio que vai gerar a solução pra você, assim.
E assim, nada de errado com o Stack Overflow, mas você foi lá, achou alguma coisa que, tipo assim, olha, isso aqui é minha solução, olha aquilo ali e tenta escrever com as suas palavras, digamos assim. Por mais que você vá escrever a mesma coisa que tá ali, escreve do zero, não copia, porque na próxima vez já tá mais fácil.
Tretar com PHP, com CodeFuse, com JavaScript, tá beleza. Agora, se vierem falar mal do Stack Overflow, aí a coisa vai ficar séria. Aí o bagulho vai ficar louco, aí nós quatro vamos se unir pra bater, né?
É, aí pode cancelar o episódio.
Aí pode cancelar que deu ruim.
Mas eu acho que aí a internet cancela a gente, né, cara? Cara, eu acho que ainda nesse lance das IDEs, a gente tem bastante essa estigma de Windows e Linux, né? Assim, hoje em dia eu acho que o Windows ele é bem mais acessível pra programar com coisas e linguagens que antes não era tão acessível, sei lá, há 6, 8 anos atrás não era tão acessível. Mas eu usei, quando eu programava constantemente, né? Hoje eu sou gestor, então eu programo muito pouco e quando eu programo eu uso o Jupyter Notebook em Python e vai filhão. Porque normalmente eu tô pesquisando alguma coisa, testando alguma coisa, validando alguma coisa. Mas quando eu programava, eu usava real esse lance do Linux como IDE, sabe?
Jupyter Notebook em vez de R, não. Tá muito Nutella. Ah.
Mas eu preciso ser produtivo, cara.
Eu sei alguma coisa de data asterisco, então eu pude fazer esse comentário aí. E você que é da comunidade de dados, você sabe, né? Que tem essa treta aí da galera do R dizendo que a galera que mexe com dados em Python é Nutella, né? Você sabe que tem essa treta.
Sempre tem tretas. Sempre tem tretas de qualquer coisa, assim.
Aí, na galera do R, tem um RStudio, que a galera fala que é o Nutella. Aí, por aí vai, né?
A dúvida agora é, até o final do episódio, Marcelo, vai conseguir plantar a sementinha da Discord entre a gente?
Cara, eu sou da paz. Acho difícil.
Ele veio com força aí, ele tá tentando. Parabéns, Marcelo.
Eu acho difícil, mas se ele falar de IIS...
Aí, é.
Sacanagem. Mas eu acho interessante, sabe? Porque hoje em dia, como eu tava falando lá, o Linux, eu usava ele como ambiente de desenvolvimento mais completo, assim, sabe? Tipo, putz, usava o Temux no terminal pra conseguir abrir várias coisas de uma vez. Tinha várias automações pra conseguir abrir os containers, outras aplicações já envelopadas e não ficar toda vez fazendo trabalho de abrir um monte de coisa. E rodar e tarará. Puta, cara, agora é difícil de lembrar, mas eu tinha várias manhas que eu usava pra abrir o meu ambiente de trabalho no Linux, que era o Vim mais algumas coisas, sabe? Então, eu acho que não é só a ideia, sabe? É o ecossistema que você usa pra conseguir tirar produtividade. Eu acho que isso é um negócio interessante de observar, que tanto no Linux quanto no Windows é possível você se organizar pra tornar o ambiente mais produtivo, independente do que você tá usando, sabe?
Sim, exatamente. Sem dúvida. Eu acho que hoje em dia a experiência de desenvolvimento, pelo menos pra quem faz desenvolvimento desenvolvimento de back-end, APIs, tá? Tirando alguns casos específicos, né? Tipo, algumas vertentes de machine learning, alguns desenvolvimentos de programação em baixo nível, desenvolvimento de games, algumas coisas específicas assim, onde alguns desses sistemas operacionais têm vantagens intrínsecas. Mas eu acho que pro desenvolvedor web, API, né, que é o desenvolvedor, a massa, né, dos desenvolvedores, eu acho que a experiência de desenvolvimento hoje entre Windows e Linux, com, principalmente se você tiver ambientes dockerizados, a experiência é muito similar, assim. Docker com WSL2 é muito bom de trabalhar, assim, com ele, sabe? Então você executa coisas pelo terminal, no Windows você tem a instalação de aplicativo de Bash, pra você ter um terminal Bash com a cara do, né, com a mesma cara do Linux, se você quiser ter e tal. Você consegue executar shell script no Windows e tal. Então tem uma série de coisas, assim, que hoje em dia no Windows, né, com o uso de Git Bash combinado com Docker e WSL2 e alguns outros utilitários, você tem uma experiência bastante padronizada e bastante similar, inclusive, entre os dois sistemas operacionais. De novo, para desenvolvimento web, back-end, APIs e tal, que a maioria dos devs estão fazendo. Agora, para alguns cenários específicos, como eu falei, tem realmente as diferenças aí, que são importantes.
É, tipo, quem trabalha com mobile da Apple, esquece, né?
Isso, esquece. Tem o Hackintosh, mas aí é muito ruim a experiência.
É,
né?
E puta, o cara vai ter que ficar atualizando. Não, não vale a pena, assim. É muita dor de cabeça.
Não, de jeito nenhum. Treta demais.
É, exatamente. Eu hoje no Labs, eu uso exatamente isso. Eu uso um computador Windows com Docker e rodando WSL2, trabalhando com WordPress. Ninguém me mate agora, mas sim, é WordPress. E eu consegui chegar num modelo de container, de boilerplate de container muito bom, que eu consegui iniciar um projeto muito rápido e, tipo assim, você pode falar o quanto for que no Linux ele ia rodar melhor. Tô bem feliz com o meu Windows aqui, tá tranquilo.
Eu tomei um susto, eu pensei que você ia falar que você tava trabalhando no Hackintosh, cara.
Não.
Chega, pulou aqui, eu falei, não é possível, cara, que o cara tá no Hackintosh.
Não, no meu pessoal eu uso Mac, então, tipo assim, eu já tenho essa dualidade de ambiente, então tem que trabalhar meio que com os dois. Eu acabei trabalhando um bom tempo também com Linux, meio que no final das contas, tem que conseguir ser produtivo, de certa forma, em tudo, no geral, você tem que ter um pouco de contato, porque uma hora ou outra, sua vida vai dar um 360 e você precisa mexer em algum sistema que tá num servidor Linux, você precisa dar acesso direto no servidor lá, e você vai ter que se virar. Então, no final das contas, você tem que estar preparado.
Quer ver uma coisa interessante? Foi uma experiência bem recente que eu passei com um sistema operacional, que sempre tinha essa ideia de que, né, que eu não sou um gamer inveterado, desde que eu me entendo por gente, eu jogo games. Uhum. E nos últimos 10, 15 anos eu tô jogando direto no PC, né? Eu tenho um canal no YouTube onde eu faço alguns vídeos de análise de jogos e tal. E eu tinha essa percepção de que o Windows é pra jogar, o Linux é mais pra trabalhar. E eu fui fazer, né, pura curiosidade, alguns colegas falando, principalmente depois que eu vi o lançamento daquele produto da Valve, né? O Steam Deck, que é basicamente um Linux mobile, uma versão Linux do Nintendo Switch, vamos colocar assim. E eu fui fazer a experiência de como que é a experiência do gamer em 2021 no ambiente Linux. E, cara, a experiência foi surpreendentemente boa, desde que você tenha uma placa de vídeo NVIDIA. Em placa de vídeo Intel Graphics, a experiência já não foi tão legal comparado, né, com o Windows, mas se você tiver uma placa de vídeo NVIDIA, a experiência foi excelente.
É só você ligar o modo de compatibilidade lá.
Isso, botou o Proton ali e acabou, cara. Sensacional.
Fica bala mesmo.
Ficou excelente.
Isso eu acho que é muita disponibilidade, porque o pessoal fala, tipo assim, o Windows é pra jogar, mas é mais porque a maioria dos jogos estão disponíveis primeiro pra Windows e depois pro restante. Quando eu passei pro Mac, não tem muito tempo no meu pessoal aqui. E aí eu perdi meus joguinhos do Windows. Aí eu cometi um crime, Steve Jobs tá rolando na tumba nesse momento, porque eu instalei o Windows como dual boot no meu Mac.
Nossa, que sacrilégio.
Todo mundo fala isso, mas eu tô jogando meu Fall Guys ali, firme e forte.
Não, instala, roda o modo de compatibilidade, cara. Liga o Proton lá e vai que vai.
Tem uma solução pra isso, melhor. Assim, aquele negócio, a solução é melhor dependendo do seu hardware, né? Do seu hardware de placa de vídeo.
Exatamente.
A qualidade dos drivers de vídeo, né? Pra...
Eu saí de um PC muito top da Dell, um notebook muito top mesmo da Dell, pra passar pra esse Mac. E assim, o Fall Guys, por exemplo, que era o jogo que eu mais tava jogando na época, ele rodava muito bem nele. Mas quando eu passei ele pra dentro do Mac, foi sensacional a diferença. O Windows roda muito melhor dentro do hardware do Mac do que dentro do hardware da Dell, por exemplo. Então não é sacrilégio não, gente. Ele funciona, tá?
Valeu a pena, né?
Ó, tanto é bom que a própria Apple já tá fornecendo os recursos que você tem que instalar o Windows sem ter problema nenhum. Você só baixa a imagem lá e carrega num programinha deles ali e pronto. Dual boot já tá pronto. Faça assim. Pra quem quiser saber como, me procure depois.
Agora, tá vendo? Eu já plantei a semente, tá plantada a semente da Discord. O objetivo foi atingido.
Já pode ir embora então, tchau, Marcelo.
Mission accomplished.
Fiquei com coceira agora, cara. Eu já fiz isso aí, cara, e era tão ruim mexer no Windows.
Pode ter sido sua experiência na época. Hoje em dia, por exemplo, eu uso teclado externo e mouse externo, normal. Eu logo no Windows eu não preciso nem, tipo assim, reconectar, trocar, ele já conecta tudo direto ali. Eu não precisei fazer isso nenhuma vez. Ele reconheceu a minha conexão do Mac dentro do Windows. Não sei de jeito, foi bruxaria, sim. Tem coisa que só Deus pra explicar, mas rodou super liso, não precisei configurar nada. Eles estão de parabéns agora.
Mas eu fiz isso, acho que era uns 10 anos atrás, cara. Então, que eu fiz isso com o meu Mac pessoal, meu Mac é de 2008 ou 9, não lembro. E eu lembro que eu fiz com ele em 2011, porque eu comecei, eu precisava instalar pra mexer em C Sharp, porque o Mono era muito zoado ainda.
Pede garantia, nada assim, não, fazer esses procedimentos aí no Mac, não, porque o Mac achei Deus dos paranauê, né, se você...
É, não, e nesse caso, uma própria ferramenta que eles disponibilizaram dentro do sistema pra você poder carregar o dual boot.
Eu lembro que eu fiz isso porque a Apple tinha lançado há um tempo, há não muito tempo, sabe, há alguns poucos anos, o esquema pra você instalar as coisas da Microsoft com dual boot lá e tal. Pouco tempo depois, a Microsoft, inclusive, começou a mexer com Node, mudou toda aquela política, sabe? E começou a ficar uma empresa mais aberta pra tecnologias que eram de comunidades e não só as proprietárias deles.
Isso. Se eu não me engano, chamou Bootcamp a ferramenta deles. É um negócio bem simples. Você baixou a ISO, carregou a ISO dentro desse Bootcamp e falou, tipo, olha, eu quero que tantos gigas do meu HD estejam dedicados pro Windows. Aí você escolhe bem, porque aquilo que você escolheu não muda. Se você mudar, você vai ter que excluir a partição ali e fazer de novo. Aí escolheu, ele já cria, reinicia e você já tá dentro do Windows de novo. Confesso que me deu um pouco de desespero, porque a primeira vez que eu fiz isso, eu nunca tinha visto isso, né? Aí ele pega e muda a prioridade do boot automaticamente. Aí ele começou a botar só no Windows. Falei, pronto, apaguei meu sistema com tudo que eu tenho. Aí até eu descobri que dava pra eu iniciar o computador segurando options, selecionar, e que dentro do programa dava pra mudar a ordem de boot. Eu falei, ah, então tá, agora tô mais tranquilo.
Mas rolou aquele infartozinho, né?
Nossa, com certeza, é um mini infarto a cada segundo.
Nada que um backup não salve, né?
Graças a Deus, pelo menos, eu sou o rei do backup. Eu tenho backup de tudo, em vários lugares, tem backup em HD, tem backup na nuvem, tem tudo. O que não falta aqui é backup.
Nossa, eu só trabalho na nuvem, mas tudo bem, hoje em dia eu não faço mais código, então é o mínimo que eu faço. Acho que é isso, gente. Vocês têm alguma coisa que vocês queriam trazer aí mais?
Não. Eu só queria que o Marcelo desfizesse a treta que ele fez com JavaScript e tudo mais. Eu tô aqui esperando uma retratação. Não,
eu tô esperando também, mas o NPM Install tá rodando aqui ainda. Não tem que esperar concluir aqui o NPM Install pra poder fazer a retratação.
O pacote de desculpa tá baixando ainda.
É o pacote que a dependência tá baixando ainda. Infelizmente não dá.
Ah, tranquilo então.
Mas JavaScript é muito uma linguagem muito poderosa hoje em dia. Eu tenho que admitir que eu comecei por uma linguagem que era uma linguagem zoada, né? Um code fuzil na linguagem que não tinha nenhum respeito da galera. Aí depois, em busca de respeito, eu fui aprender Java. Aí depois eu descobri que a galera tava zoando Java também. Eu falei, poxa vida, eu vim buscar respeito aqui no Java, mas encontrei mais zoeira.
É tipo pessoal, né?
Java é lento, não sei o que, separado, não sei o que. Ah, então vou aprender outra coisa. Eu fui atrás de outras linguagens, mas assim, a linguagem que eu mais zoei de todas, acho que as linguagens que eu mais plantei treta e a linguagem que eu encontrei os códigos fonte mais horrendos assim até hoje foi o PHP de fato, que eu utilizei muito pra Frila e tive o prazer de trabalhar num projeto em Brasília. Quem trabalhou em Brasília e conhece PHP, esse projeto é uma lenda urbana aqui em Brasília, porque eu não vou dizer o nome, porque é um projeto governamental de grande porte, muito conhecido, e que ele tem uma função chamada MD5 Decrypt.
Aí se eu te contar que eu tô tendo contato com esse projeto, você acredita?
Sério?
Eu fui ajudar um amigo, eu sou desses que, tipo assim, a qualquer hora você pode me chamar, se você tá precisando de ajuda, eu vou ajudar. E aí, é um negócio bem zoado mesmo, eu não vou entrar muito em detalhe, porque se eu entrar muito em detalhe...
É, sabe? Isso.
Mas, gente...
Mas foi lá, né, vai dar acho que a principal ajuda, cara, que você pode dar pra seu amigo é indicar ele pra uma vaga no Labs, cara.
Ah. Você acha que eu já não fiz isso?
Ele não quer vir, então aí realmente...
É.
Entendi.
Aquele negócio, quando você tá confortável num lugar, você tem que, tipo assim, pensar duas vezes antes de sair e tudo mais. Você tem que também gostar de desafio, né? Eu acho que ele é uma pessoa mais sossegada, gosta mais de conforto, então...
Acho que ele gosta de sofrer, porque esse código é o código mais horrendo que eu já realmente pus a mão.
Assim. Eu senti um sadismo aí no ar. Assim.
É bizarro, Gouveia. Ele tem CSS no banco de dados, ele tem
MCrypt,
ele não tem orientação senhora. Objeto, ele tem arquivo de 6 mil linhas num único arquivo fonte, entendeu? Tem assim.
Você tá começando a dar detalhe demais, Marcelo.
Não, eu vou te pedir, então o pessoal vai saber qual que é o projeto.
Nossa, cara.
Depois vocês me procuram no privado aí, que essa do MD5 Decrypt, ele tá disponível no repositório público, essa eu posso provar, então quem quiser ver aí, depois me procura no privado, que eu faço.
Nossa, cara, que bizarro. Mas é isso, crianças, não briguem por causa de IDS.
somos todos amigos, foi tudo uma brincadeira.
Briguem por causa daquilo que importa, que é você não jogar jogos ruins, entendeu? De console, que é você jogar no PC. Isso sim, você pode zoar o seu amigo que joga no console. Isso é uma briga, uma treta que valeria a pena realmente a gente comprar. Isso é pra um próximo episódio, né, Gouveia? Quando tiver o episódio da treta do jogar no console versus PC Game, você me chama de novo.
Vou chamar a galera do Miners aqui pra participar desse. Bom, a gente tá no Twitter e no Instagram como @cabecadelab. Eu tô no Twitter e no Instagram como @goves.
Eu tô no LinkedIn como Bovino.
Eu tô no Twitter como @3cores.
E eu tô em qualquer lugar como Santos Bio. Cuidado com onde você vai pesquisar esse nome, porque você pode achar alguma coisa que você não queria ver, mas...
É, importante.
Vai saber, né?
Tá no link aqui do post, gente. Vai pelo link do post que é melhor.
Exatamente. Então, não vão pela pesquisa.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.